Fórum CBN Diário. Apresentação, Renato Igor.
Muito boa tarde, que chuva, hein? Tempo instável com chuva. Fórum CBN Diário, 2:03, 18 graus a temperatura. Hoje recebendo dois médicos para nós falarmos do mundo da medicina aqui na nossa região em Santa Catarina. E, enfim, nós vamos falar de plano de saúde, nós vamos falar do mais médicos, dos desafios da medicina, da saúde pública, de bem-estar. Dr. Antônio Spissa, uma figura super conhecida aqui na cidade, médico cardiologista e presidente do Conselho Regional de Medicina.
Exato.
Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tudo bem?
Muito obrigado pela oportunidade.
Imagina, um prazer, é um privilégio estar aí na companhia do senhor. Da mesma forma, o presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, Dr. Vânio Cardoso Lisboa. Presidente, obrigado pela sua atenção. Boa tarde, tudo certo?
Boa tarde, Renato. É uma alegria, uma satisfação poder conversar com você e com seus ouvintes, ouvintes do Fórum CBN.
Bom, doutor Antônio Spissa, o senhor está na medicina há quanto tempo?
Pois é, eu me formei em 1960.
60.
Curitiba, no Paraná.
Tá.
Depois, especialização na Universidade de São Paulo. E depois tive de voltar para Florianópolis, porque aqui começou a faculdade de medicina. E eu fui já convidado para professor, então.
Sim. E, bom, naquele período, Florianópolis era bem diferente, né?
Florianópolis era bem diferente. Era uma Florianópolis mais pacata, mais devagar, vamos assim dizer. A rua que eu morei muitos anos não era calçada, Avenida Mauro Ramos.
Mauro Ramos.
1960 provavelmente até sim, mas antes não era nem calçada, né?
É, no livro do Gerlach, não sei se os senhores já tiveram conhecimento, um livro fantástico.
Gilberto?
É fantástico.
Eu fiquei muito sensibilidade nesse livro, porque um dos capítulos é escrito pelo meu pai.
Opa, não sabia!
Ele pegou crônicas que o meu pai escrevia e fez um dos capítulos do livro.
Olha só!
Porque ele falava muito, meu pai era jornalista. Sim. Também, né? Ele falava muito sobre Florianópolis, sobre as coisas da ilha.
Sim, eu li então, talvez eu tenha lido o pai do senhor no livro, porque tem vários recortes de jornais.
Segundo volume.
Aham.
Vai na 300 e pouco.
Ah, que bacana. Não, eu estava comentando com o senhor falou da Mauro Ramos, né, que no seu tempo, logo que o senhor veio para cá, depois da formação e da especialização, a Mauro Ramos não era calçada ainda. E tem uma foto fantástica da Ercílio Luz. Não sei se o senhor chegou a ver a foto da Ercílio Luz. Não, a foto da Ercílio Luz me comoveu demais, assim. Porque uma área absolutamente rural, completamente rural, tem a maternidade ainda lá, só a maternidade, algumas casinhas e tal, muito campo verde, né? Campo. E uma área campestre, assim, né? Uma restinga rasa. E a Ercílio Luz bonita, assim, no meio do nada, praticamente. E me chamou a atenção, eu perguntei pro Gerlach até. Bem, calma, mas a Ercílio Luz aqui, ela tem os ares da Champs-Élysées. Ah, o cidadão, o Renato enlouqueceu. Não, mas aquela imagem, porque o Ercílio Luz estudou na França e tinha uma imagem de formação de cidade, arquitetura francesa. E a Ercílio Luz, ela era antes dela, tinha o por que lembra a Champs-Élysées, a época, né? Isso é década de 40, eu acho. Década de 40, por aí. Ela tinha árvores, da mesma forma como a Champs-Élysées ainda tem hoje. Árvores contínuas, né? Dos dois lados, fazendo a marcação, né? Dando o traçado da via, né? Um negócio bacana. Bom, Dr. Vânio Cardoso Lisboa, que é o presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Como é que está a medicina hoje por aqui, hein?
Tá
pública,
boa.
Pública.
Tá boa, Renato. Medicina pública em Santa Catarina ainda é considerada uma das melhores do país. É lógico, nós temos os nossos problemas. Nós temos problemas de falta de investimento. Nós temos poucos, mas ainda temos algum problema de gestão. E nós temos a boa vontade de todos que trabalham nessa área, não só dos médicos, mas dos profissionais também da área de enfermagem, da área de bioquímica, da área da fisioterapia, que se dedicam e dão o máximo de si para o atendimento da nossa população. Alguns problemas ainda para resolver.
Sim, sim. Agora, doutor Sibisso, na semana passada, aconteceu aqui na cidade, o senhor estava presente, se eu não estou enganado, né? O Congresso Brasileiro, Seminário Nacional de Clínica Médica.
Sim, sim.
Exatamente, o senhor estava na solenidade...
Brasileiro de Clínica Médica. Participei até ativamente também no Congresso.
Exatamente. E me chamou a atenção, né, no discurso de lançamento do evento, né? Dr. Lopes, se eu não estou enganado, presidente da Sociedade
presidente
Brasileira.
Da sociedade, presidente vitalício, né?
Dizendo o seguinte, que hoje o médico... dizendo o seguinte, que não adianta tocar no paciente. Ah, porque hoje se reclama muito assim, ah, mas o médico não toca nem no paciente hoje, a consulta leva 5 minutos, ele nem toca no paciente. E ele disse assim, olha, não adianta tocar no paciente se não sabe examinar. Bom, eu queria tratar dessas duas questões. Primeiro, essa questão hoje da cidade mais acelerada, da sociedade mais acelerada, aí entra a questão de valorização dos planos, enfim, as consultas, o modo de tratamento mudou de como era antigamente, imagino, né? E se a formação médica hoje está comprometida?
Bom, em realidade, o exame do paciente não mudou, nem poderá mudar. Ele inicia com o exame clínico do paciente, que é composto pelo que nós chamamos de anamnese, uhum, que é o interrogatório, a qual segue o chamado exame físico.
Então, por que que surgiu essa ideia de que, tá, mas o médico nem tocou no paciente, nem tocou em mim, a consulta levou 5 minutos?
Se o médico nem tocou no paciente, nem conversou com o paciente, ele irá certamente chegar a um diagnóstico equivocado, ele chegará a condutas médicas inadequadas para aquele caso. Existe um trabalho feito na Inglaterra, bastante interessante, que mostra que mais de 80% daquilo que faz o nosso raciocínio clínico, aquilo que vai encaminhar para as medidas terapêuticas, etc., são produtos da conversa, do relacionamento médico-paciente, do que nós chamamos anamnese.
Tá.
Um percentual a mais é o exame físico e um percentual a mais são os chamados exames complementares. É claro que tem exceções, tem patologias que o exame complementar é um percentual muito maior e etc. Mas não se pode imaginar o exame de um paciente sem a anamnese, sem o exame clínico, e, eventualmente, se necessário, a complementação diagnóstica com os exames.
Bom, doutor Rafael Cleide Vasconcelos, presidente da ACM, Associação Catarinense de Medicina, também está aqui conosco. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Tudo bem?
Boa tarde, Renato. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para a ACM poder estar aqui representado.
Muita chuva aí fora?
Muita chuva. Uma dificuldade para chegar no horário.
Imagina, sexta-feira o bicho pega. Pois é, doutor, mas a gente escuta muito disso, né? De que a relação médico-paciente, eu queria saber a sua opinião também, estaria mais fria hoje, né? E essa reclamação, talvez lugar comum, de que a consulta médica hoje... Não, mas hoje é muito rápido, o paciente, o médico nem me examinou direito e tal. Isso aí não existe? De onde é que o senhor acha que surge esse tipo de ideia?
Não, vejo esse é um problema dos tempos modernos, né? Essa dificuldade da mobilidade, esse acesso à tecnologia, eu acredito que fez com que as pessoas também se tornassem mais ansiosas, mais querendo respostas mais rápidas e conversando menos, se entendendo menos, né? E isso dificulta muito a prática médica. Então, antigamente o médico conhecia as pessoas, suas famílias,
médico
seus hábitos.
Da família, né?
Exato. Hoje mesmo o médico da família tem dificuldade nisso, né? Porque você imagina, hoje você tem um programa, a princípio, de saúde da família, em que você teria o clínico, né? Que tem essa função, vamos dizer assim, de conhecer as pessoas e os seus hábitos, né? Porque a medicina é uma ciência biopsicossocial.
Uhum.
Então há necessidade realmente de entender o contexto. E mesmo o médico de família de hoje tem dificuldade, porque nas comunidades, você conhecer realmente as pessoas hoje é mais difícil. As pessoas estão muito dentro das casas, né, Renato?
Uhum. Bom, doutor Lisboa, é o seguinte, na condição de presidente do Sindicato dos Médicos, Por que que a gente está acompanhando hoje, e a gente viu em São Paulo essa dificuldade toda, os planos de saúde enfrentando muita dificuldade? Onde é que está a raiz desse problema e qual é o caminho?
Certo, Renato. Eu só quero só fazer mais algum comentário a respeito de examinar o paciente. Eu quero dizer para vocês, e vocês sabem disso, só lembrando, que nós não tratamos doença. Nós atendemos pessoas. Atender pessoas não é simplesmente tratar doença, isso é muito fácil, tem na internet, tem em qualquer livro. A pessoa é algo muito mais complexo, é algo muito mais universal. Cada pessoa é um universo dentro dela mesma. O
médico tem que gostar de gente.
Tem que gostar de gente. Eu me lembro do seriado do Dr. House, né, onde o médico não gosta de atender paciente. Né? Então, a antítese do médico é aquilo ali. Com certeza absoluta, o Dr. Elisbissa falou em exames complementares. Os exames são complementares a uma propedêutica médica, que vai desde uma boa anamnese, uma conversa com o paciente, até o exame físico. As aulas mais disputadas dentro de uma faculdade são as aulas de semiologia. É a aula onde a gente aprende a falar com o paciente e a examinar o paciente. Então essas aulas são fundamentais. O aluno que sai dessa aula e não aprende, ele só pode se valer de exame, ele não tem mais outra opção. A respeito dos
planos de saúde.
A respeito dos planos de saúde, o que é que nós estamos, o que é que está acontecendo? Primeiro, o médico aí ele está imprensado. Ele está imprensado em duas coisas. Primeiro, falta de recurso aplicado dentro da medicina. Segundo, a medicina é cada vez mais cara por dois motivos. Mais cara por quê? Porque o médico hoje precisa de se resguardar de certas prerrogativas para fugir de processo por erro médico. No nosso tempo...
Ou negligência,
coisa assim. No nosso tempo, a gente examinava um paciente que chegava com uma dor abdominal, tirava a temperatura, fazia um parcial de urina, fazia o diagnóstico de apendicite, botava na mesa e operava. Hoje, se não tiver uma tomografia ou um ultrassom confirmando que ele está com apendicite, se a gente abrir e não tiver apendicite, nós somos processados. Então, o médico se cerca de alguns cuidados também. Bom para o paciente é bom para a medicina.
Mas muitos médicos...
Isso encarece.
Pois é, mas a gente está falando muitas vezes, doutor Cleia, de exames desnecessários que são solicitados, talvez, para se precaver e para atender digamos assim, aquela necessidade psicológica do paciente, que o paciente também exige, né?
Eu vejo isso talvez seja eu falava da questão da tecnologia, mas o exame em si, a indústria do exame, né, solicitado fora desse contexto semiológico, ele, na verdade, ele tenta personificar o produto, né? Porque o exame, na verdade, o atendimento médico é um serviço. E o exame, ele virou um produto. Você sai dali com um laudo. Você sai dali com o exame por escrito, muitas vezes com as fotos, com as imagens. Isso, então, na verdade, esse contexto tecnológico, que é inegável, a gente não tem como voltar atrás, ele faz com que muitas vezes o paciente dê mais valor ao produto, exame em si, do que ao relacionamento consulta-serviço médico, sim, né? Porque esse você não consegue palpar. E se dá essa importância, porque o exame em si, como é uma máquina, como ele está por trás de um evento tecnológico, ele às vezes ele diz assim, existe um controle de qualidade, né, da empresa que produziu, enquanto do médico ele não tem certeza. Isso é muito ruim, na verdade sofre a sociedade, porque ela precisa entender que os médicos são importantes. Na verdade, os exames sozinhos não vão trazer grandes informações, fora do contexto. Eles realmente não vão ajudar os diagnósticos, né?
Tá, mas doutor,
e vão encarecer a medicina.
Mas nesse modelo atual, os planos sobrevivem?
Isso tem sido muito discutido. Nós aí, como Conselho Superior das Entidades Médicas, aqui as três representadas, Nós vemos conversando isso sistematicamente. O que a gente está acompanhando é que esses custos vão tornando a máquina cada vez mais pesada. E realmente a nossa ideia é de que, se não mudar radicalmente, não vai haver sucesso no modelo, né?
Tá, mas mudar, doutor Spitzer, significa o quê? Mudar de que forma?
Bom, mudar, provavelmente, doutor Rafael está querendo dizer que os exames sejam pedidos dentro de uma lógica, dentro que seja a complementação do que ele falou da semiologia. As coisas mais simples. Eu lembro, recentemente, vi um pedido de raio-x de tórax. A indicação era dor torácica. E a pessoa que ia autorizar, resolveu olhar ver o paciente. O paciente tinha um herpes zoster, é uma virose na pele do tórax. Nada a ver com radiografia. Quer dizer, se o exame, esse é um exemplo extremamente simples,
sim,
mas mostra que se nós não olharmos o paciente, se nós não examinarmos o paciente, nós vamos incorrer em muitos erros e vamos fazer muitos exames desnecessários. Esse raio-x de tórax era totalmente desnecessário. Mas vamos apenas dar esse exemplo, mas e se fosse pedido uma tomografia de tórax, fosse pedido uma ressonância de tórax?
Tem um custo enorme, né?
São exames, sim, que têm, não que são exames desnecessários, não que são exames sem validade, pelo contrário, trouxeram um grande progresso à medicina, mas tem de ter uma indicação correta.
Pois é, agora o que se vê hoje também é o seguinte, doutor Lisboa, é que o cidadão ele já está pagando impostos para ter um serviço de saúde de qualidade. Bom, na emergência, eu estou resumindo aqui, né? Funciona. O cidadão se arrebentar todo na moto, tal, vai chegar no hospital, vai funcionar. Agora, na cirurgia eletiva, a gente sabe que é um horror, né? Vai ficar, o cidadão está com uma hérnia de disco, um problema no menisco e tal, não vai morrer com aquilo ali. Mas precisa operar. Mas a cirurgia eletiva leva tempo. O que a gente vê é o seguinte, então o cidadão já paga imposto. Então não vai conseguir operar pelo SUS. No plano de saúde, muitas vezes ele não consegue marcar uma consulta com o médico dele num prazo, digamos assim, uma semana, 15 dias, quando ele está doente, não consegue. Aí ele precisa recorrer ao atendimento particular. Muitas vezes o cidadão com plano de saúde, ele prefere... Ele se vê obrigado, não, então vou ter que pagar uma consulta particular, né? Mas eu sou do plano, mas o meu médico só tem pelo plano na agenda daqui a 2 meses, mas no particular ele tem amanhã, depois de amanhã, enfim, isso é comum, isso é comum. É assim mesmo? Não tem que ser assim?
Não, é assim, não tem que ser assim, mas é assim, né? Uma coisa é que a gente gostaria que fosse, outra coisa é a realidade. O que é que nós temos que considerar? Primeiro, no ano de 1900... as pessoas tinham uma expectativa média de vida de 48 anos. Morriam de trauma, infecção ou parto, não necessariamente nessa ordem. No ano de 2000, a expectativa de vida foi para 78 anos, em alguns países da Europa, 80 anos. As causas de morte continuam sendo trauma, né? Mas agora entrou o AVC, o acidente vascular cerebral, entrou também o câncer e o infarto agudo do miocárdio. Então, nós mudamos o perfil da causa da morte. A medicina evoluiu tanto que nós estamos com uma expectativa de vida hoje já beirando os 80 anos. E os planos de saúde, é lógico, com o envelhecimento das pessoas, as doenças crônicas vão se desenvolvendo. E os planos de saúde vão sendo impactados por isso aí. Essas doenças são mais caras, o avanço da medicina traz exames diferenciados, novas perspectivas de diagnóstico, isso tudo vai causando um aumento do custo disso. Em razão disso aí, também os honorários que são pagos para os médicos, pelo aumento do custo acessório a esse tipo de diagnóstico, os honorários que são pagos aos médicos diminuíram.
ou não aumentaram como deveriam ter aumentado. O que é que o médico faz? O médico, ele reserva parte da sua agenda também para outras consultas que lhes são um pouco mais vantajosas. Sim, ele também tem conta para pagar no fim do mês.
Claro.
Ele também tem carro, escola, uma opção de coisa para pagar. E sobra na agenda talvez um pouco menos de tempo para atendimento aos planos
de
saúde.
A gente vive uma hipocrisia também, né, senhores? Porque eu preciso chamar um intervalo daqui a pouco. Há um tempo atrás, mostrou no Vale do Itajaí a situação de um médico que atendia no município pequeno, mas morava em Blumenau. Perdão, morava em Blumenau. E aí o seguinte, ele concentrava 2 dias, enfim, do atendimento para aqueles pacientes, mas atendia fora do município. Quer dizer, a prefeitura levava os pacientes para serem atendidos em Blumenau. Mas ele era funcionário médico da prefeitura, não, de um pequeno município. Quer dizer, é uma situação, embora ilegal, que o médico civil... Olha, eu posso atender assim, o jeito que eu posso é esse. Porque muitas vezes é difícil você conseguir um médico especialista num pequeno município, porque o médico não vai se colocar à disposição, se não for vantajoso para ele, esse deslocamento. Então eu imagino que muitas vezes, em função das amarras legais, você acaba impedindo também o atendimento, né, em algumas áreas. Bom, daqui a pouco voltaremos com esse assunto. Agora, 2h25, até já. 2h29, daqui a pouco teremos aí o repórter CBN. Você participa do fórum aqui no nosso WhatsApp, 91813800, relação médico-paciente. É disso que nós estamos tratando aqui. Bom, nós estamos aqui no fórum CBN Diário com o Dr. Rafael Cle de Vasconcelos, que é presidente da ACM, Associação Catarinense de Medicina. Doutor Antônio Spissa, que é presidente do CRM, Conselho Regional de Medicina, e o doutor Vânio Cardoso Lisboa, presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Bom, com relação àquele assunto que a gente estava falando agora há pouco, né? O Álvaro, em Palhoça, está dizendo o seguinte: Renato, precisei marcar um médico que já faz acompanhamento rotineiro, e no particular eu tenho para a próxima terça-feira, R$350. Pelo plano de saúde, somente no dia 23 de fevereiro de 2016. Pode isso? É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Bom, o que que acontece? O que que diz a regra? Você pode ligar para o plano e o plano vai te encaminhar para o médico. Em uma semana, enfim, 2, 3 dias. Não necessariamente com esse que é o teu médico, né? É isso que diz a regra, né? O plano não vai deixar o paciente sem o médico. Agora ele não tem o direito de escolher naquela data, naquela mesma data, né? Essa aqui é a questão. Bom, o que mais aqui? O Souza no Campeche. A pergunta do Souza no Campeche, daqui a pouco, depois do repórter CBN e do esporte.
Fórum CBN Diário.
Fórum CBN Diário, com a sua participação no 91813800, e aqui conosco estão o Dr. Rafael Cleide Vasconcelos, presidente da ACM, o Dr. Antônio Spissa, presidente do CRM, Conselho Regional de Medicina, e o Dr. Vânio Lisboa, que é o presidente do Sindicato dos Médicos. Senhores, muita participação do público por aqui, o que de fato aumenta a nossa responsabilidade, e é muito bom. O Sidney, no centro, ele diz assim: ó, quando o paciente vai ao hospital, ao posto, e é atendido por um médico residente. Acontece de acabar o plantão desse médico e vem outro residente. E já aconteceu com ele de 2 profissionais darem diagnósticos diferentes. Como é que acontece a orientação dos residentes? Há supervisionamento? Quem é que pode nos responder aqui?
O residente é um profissional em treinamento, né? Ele é médico, responde pelas suas atitudes, mas ele faz parte de um programa de treinamento que ele aprende em serviço. Então ele tem que ter sempre um tutor, né, um responsável pela sua atuação.
Uhum.
Normalmente é exatamente esse profissional que supervisiona ele, é que vai trabalhar em cima das hipóteses diagnósticas e tal. Assim, na verdade ele pode e deve fazer as atividades de semiologia, como a gente vinha conversando, a anamnese, o exame físico. Depois ele vai discutir isso com esse staff, ou seja, esse profissional que é responsável pela sua formação.
Uhum. Doutor Spissa, aquele rolo das próteses, como é que está o andamento, comissão de ética, processo de cassação, enfim, como é que está isso aí?
Eu não saberia dizer nesse momento em que estágio estão esses processos, mas estão em andamento, estão... No Conselho Regional de Medicina, primeiro se instala uma sindicância, essa sindicância em Câmara é transformada em processo ético profissional, que segue o ritual de ouvir as partes, de as testemunhas, os depoimentos, para então ser a abertura do processo através de relator e revisor. Então, no momento, conclusões nós não temos ainda.
Algum médico foi cassado, teve o seu diploma cassado aí no último ano? Nos últimos 12 meses?
Sim.
Sim?
Sim.
Mais de um?
Nos últimos 12 meses, eu acredito que nós tivemos duas cassações.
Tá. Por quais motivos? Claro, sem citar nomes aqui, né?
Não são motivos complexos. Um que eu lembro perfeitamente foi pessoa não habilitada para determinado tipo de ato médico, né, sem o que nós chamamos de RQE, que fez uma cirurgia para a qual não tinha capacidade,
não tinha preparo,
e que resultou numa lesão neurológica grave,
meu
numa
Deus,
moça, etc.
Coisa séria.
Essa pessoa até nem está mais no Brasil.
Uhum.
E, vamos dizer, entre aspas, fugiu do Brasil.
Fugiu. E o segundo caso? O senhor lembra?
O segundo caso eu não lembro exatamente.
É porque sempre tem a crítica de, mas tem corporativismo, espírito de corpo para proteger a classe, não tem isso?
Não, eu acho que até pelo contrário. A gente tem visto nos julgamentos do Conselho Regional de Medicina um rigor talvez até um pouco acima do que seria, do que seria de esperar. Né?
Uhum, okay.
Corporativismo propriamente, posso dizer, nesses anos que estou lá, que... Não acredito.
Bom, vamos lá aqui. Muita gente participando. A Cristina no Saco dos Limões. Eu estava lendo aqui agora a tua mensagem, Cristina, e realmente é um drama, né? É o seguinte, pergunta para os senhores. Um médico que atende por plano de saúde, eu não estou citando o nome do plano, porque o plano não está aqui para se defender, ponto, só por isso. O cidadão em casa imagina. O que o senhor acha, os senhores acham, um médico que atende pelo plano de saúde e possui vários pacientes, uma semana antes de uma consulta marcada, a secretária do médico liga para dizer que o médico não é mais conveniado daquele plano. E se o paciente, que no caso é a minha mãe, diz aqui a Cristina, e tem 80 anos, tem interesse em dar prosseguimento na consulta, porém agora, sendo particular, e a paciente estava sendo acompanhada e medicada por ele. É um médico neurologista, enfim, trabalha num plano de saúde aqui. E... está dizendo que os médicos estão ficando cada vez mais frios e materialistas, enfim. É a Cristina, um saco de limões. É direito do médico sair do plano, enfim? Como é que funciona no caso de um paciente antigo?
Eu vejo que há um intermediador nessa relação entre ele, que seria o plano de saúde. A partir do momento que ele deixa de trabalhar para o plano de saúde, ele também não pode desconhecer que existe uma relação direta dele com seus pacientes. Não me parece ser a maneira mais correta de sair. Por outro lado, o que a gente vê, o que a gente, né, vinha conversando antes, era exatamente que, assim, o médico é um cidadão, tem as suas necessidades econômicas e ele tem que fazer opções, tem que tomar decisões. Talvez a maneira correta seria ter um pouco mais de transparência até nessa relação médico-paciente, que é exatamente o que nos traz aqui hoje. Conversar sobre relação médico-paciente fala, inclusive, sobre relações econômicas.
Uhum.
Se ele tem dificuldade e o intermediador realmente, né, o repasse não está mais interessante para ele, o paciente tem que ficar sabendo.
Agora, uma dúvida que eu já ouvi, e existe isso hoje, médico que faz assim, doutor Spissa, a primeira consulta particular e depois pode tocar pelo plano.
Isso. Hã? Não tem cabimento. Quer
dizer, não pode.
Atendendo por um
ou plano é plano ou é particular.
Ele estará atendendo pelo plano de saúde desde o primeiro atendimento.
Sim.
Eventualmente um paciente pode consultar particularmente um médico e depois se declarar,
sim,
ser de um determinado plano, e o médico...
Sim, mas certamente ele já tentou isso no momento da marcação da consulta antes.
Mas, né? Nesse sentido de o médico cobrar a primeira consulta sempre como particular e depois no plano...
Não, não existe. Não pode. Bom, seguinte, a Jane no Estreito. Entendo a situação dos médicos, mas convenhamos que a dos pacientes é muito pior. Tem plano de saúde e ultimamente tenho pagado pelas consultas, uma vez que... os médicos que me atendiam se descredenciaram do plano. O que me chateia é que são raros os médicos hoje que reservam tempo para tirar a pressão, conversar, orientar em termos gerais. Ela diz aqui que é tudo rapidinho. Eu conversei com o Dr. Seara semana passada, que presidiu o congresso, e ele foi muito claro. Ele disse assim: troque de médico. Não, nesse caso aqui, troque de médico. O médico tem que dar atenção, examinar o paciente, fazer a anamnese, enfim. É isso, né? É isso, né, doutor?
Com certeza. O médico tem que ter a relação médico-paciente, o exame clínico, de formas adequadas, né? O Carlos Seara certamente respondeu de forma adequada.
É. Bom, o Mais Médicos, hein? Tá funcionando?
No nosso entendimento, não.
Por quê?
Ele não trouxe nenhum benefício, não agregou absolutamente nada.
Não? Não. E naquelas regiões ribeirinhas onde...
Não existe mais médicos...
Médico
não existe mais médicos em regiões ribeirinhas. Existe mais médicos e nas periferias dos grandes centros, em locais onde necessariamente não teria necessidade. Florianópolis nós temos médicos intercambistas. Aliás, nós temos intercambistas. Eles ainda... não nos provaram que são médicos. Eles ainda não fizeram a prova para reconhecimento do seu título.
Algum problema verificado nesses médicos aqui na cidade?
De
atendimento e tal? De problema de...
A gente detecta indiretamente por solicitação de exame, tipo assim, raio-x de barriga. Não é assim que se pede um exame de raio-x de abdômen, né?
Raio-x de barriga.
Raio-x de barriga, é. Uhum. Encaminhamento urgente para retirada de olho de peixe. Tipo, coisa assim que...
O olho de peixe?
É uma calosidade, uma ceratose que acontece.
Não utilização de termos técnicos,
não,
médicos, né?
Não.
Virose bacteriana.
Virose bacteriana, uma coisa que não existe. Então a gente detecta alguns fatos que não são dentro do linguajar médico, dentro da propedêutica médica como normais, como comum.
Não é uma crítica nossa das entidades a esses colegas, alguns deles nós temos, assim, realmente não temos conhecimento se são médicos ou não. A nossa crítica é ao programa em si. Ele é eleitoreiro, ele não investe em infraestrutura e ele, na verdade, ele é populista, porque ele só fez, na verdade, oferecer, assim, uma necessidade absoluta. Isso realmente é inegável, as pessoas precisam de médicos. Ele levou esses médicos, mas não deu a menor estrutura, tanto do ponto de vista de cargo, de desenvolvimento, de capacidade diagnóstica. Ele, na verdade, jogou essas pessoas normalmente nas periferias das grandes cidades e tirou a conta, vamos dizer assim, do prefeito. Quer dizer, foi isso que foi feito.
Porque é bancado pelo governo federal, né? É. Bom, aqui o seguinte, Beth Bento diz que a Prefeitura de Palhoça reduziu por decreto 20% do salário de produtividade dos médicos. Eu não tenho essa informação, talvez o Dr. Lisboa possa nos confirmar aqui. E de todo o pessoal da saúde do município, alega contenção de despesa. Em contrapartida, está criando 80 cargos em comissão. Bom, não tenho essa informação aqui, Beth. Agora, aqui em Florianópolis, e imagino que o Simesc acompanha mais de perto essa situação aqui na cidade, há uma iniciativa na Secretaria da Saúde da criação de cargos de chefia, né, na Secretaria Municipal. Isso irá afetar o atendimento?
Eu estive ontem conversando com o secretário municipal de saúde e ele me garantiu que isso aí não atingiria em absolutamente nada o atendimento dos médicos que trabalham nas periferias. Que essa reorganização da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, e aí quando a gente diz que precisamos também de gestão e a Secretaria Municipal de Saúde tem a obrigação de fazer a gestão, e nós entendemos que tem que fazer a gestão com qualidade, e se para fazer a gestão com qualidade eles precisam criar esses cargos, o sindicato não tem absolutamente nada contra. O que nós não queremos é que isso aí venha afetar aos trabalhadores que estão atendendo nos postos de saúde e nas unidades de atendimento de emergência, que a gente chama de UPAs da capital.
Uhum.
Se ele fizer dentro daquele enquadramento, como ele falou, disponibilizando de verba que ele tem dentro da sua administração, sem afetar a quem está na ponta fazendo atendimento, o Sindicato dos Médicos é perfeitamente favorável. O secretário Daniel tem todo o nosso apoio para gerir a Secretaria de Saúde como ele achar que tem que gerir.
Não vai ter redução de hora extra e tal para o médico trabalhar, alguma coisa nesse sentido, isso não?
Ele nos garantiu que não.
Bom, Então tá aí. Bom, este é o Fórum CBN Diário. Agora, 8:08, nós vamos para o intervalo. Ah, o professor Wilson Pacheco, grande professor Wilson, mandando um abraço para os senhores aqui. Vamos para o intervalo, até já. Cinco minutos para as 15:00. Este é o Fórum CBN Diário, atendendo a participação do ouvinte, da ouvinte. E isso é muito bom. Bom, nós estamos com o Dr. Rafael Cleide Vasconcelos, Dr. Antônio Sbissa e também Dr. Vânio Cardoso Lisboa. É, aqui o seguinte, ó. O Freitas de Santo Amaro, a tese dele é que plano de saúde e previdência são muito parecidos com as pirâmides financeiras, diz ele aqui. No momento em que a base ou contribuinte diminui e os que utilizam serviço no topo da pirâmide aumentam, a pirâmide ou o sistema quebra. A tendência é piorar ainda mais. É o Freitas. Obrigado, Freitas, pela tua atenção aqui conosco. Bom, a Cristina volta a ligar e ela diz que, no caso da mãe dela, a primeira consulta foi cobrada e depois foi pelo plano. Obrigado, Cristina, pela tua atenção. É, o que mais aqui? Bom, nós já falamos do Mais Médico. O SAMU, hein? O SAMU terceirizado vai bem?
O SAMU vai bem. Os médicos que trabalham no SAMU é que tiveram agora atraso de pagamento e também estão sem reajuste. Fazem 2 anos. O sindicato já notificou a entidade que está agora administrando o SAMU e estamos indo às barras dos tribunais para que eles dêem o reajuste que é previsto em lei.
Bom, o seguinte, uma prestação de serviço, né? O elevado Wilson Kleinman, que é o elevado do SIC, que a gente conhece e fala mais, a Marisa Oliveira está nos trazendo um alerta. Profundas crateras, quase embaixo do elevado Kleinman, que é o do SIC, sentido bairro centro. Então, para quem vem aqui para Beira-Mar, né? É, diz que 13:40, agora há pouco, então, 3 carros trocando pneus após terem entrado nesse buraco. Pô, na chuva então, hein? Meu Deus do céu. É engraçado como a gente vê buraco, né? Era aquele solavanco no pneu, enfim. E é algo que é a responsabilidade do município, né? Porque o trabalho é muito mal feito também, né? Coloca uma casquinha de asfalto e acaba dando nisso. O Souza no Campeste, ele pergunta o seguinte. Se os senhores têm conhecimento, o senhor que é cirurgião oncológico, o senhor tem conhecimento de um remédio sinalizador que diz a cura do câncer? Está circulando vídeo pelo WhatsApp e tal, que teria sido testado em laboratório, mas enfim, que os grandes laboratórios boicotaram e tal. O senhor já viu esse vídeo?
Saiu, eu vi na mídia até, na verdade,
em São
pelas
Paulo,
redes
né?
sociais, em São uhum. Paulo, na USP, né? Então no Lamida, mas é um, assim, a princípio, ele é um medicamento, ele estava sendo testado, mas a própria universidade já se posicionou, dizendo que não tem resultado, né, científico comprovado da sua eficácia, e de que ela também, a princípio, estava utilizando em linhas de pesquisa, mas que não tem capacidade de fornecimento e tal. Na oncologia isso acontece muito, né? Porque é uma área, como o Dr. Vânio acabou de comentar, uma área que na questão epidemiológica hoje está, né, se tornando uma das principais causas aí de óbito da população. Então o desenvolvimento da ciência, vamos dizer assim, na área do câncer, ele realmente tem acontecido a passos largos. Os medicamentos sinalizadores, eles são uma revolução, né? Hoje eles já são uma realidade e, sem dúvida nenhuma, também trabalho para o aumento do custo da medicina, mas é o custo que vem com resultado. Então, uhum. esse é o custo buscado, né?
Sim, sim. Doutor Spitz, eu entrevistei há um tempão, né? Já falecido, doutor Adib Jatene, grande cirurgião cardíaco, né? E falando sobre cuidados com o coração. E ele batia muito na tecla do controle do estresse. E me explicava a questão da constrição dos vasos, né? Cada vez que o cidadão se estressa, você provoca um estresse também nas artérias cardíacas. Qual é o segredo, doutor Sbissa, para o bem-estar e a preservação do bom funcionamento do coração?
Em realidade, como eu sempre digo, a melhor forma é nascer de pais que não tenham tido, ou de famílias que não tenham doença cardiovascular, já que há uma tendência genética indubitável. Em segundo lugar, é evitar os chamados fatores de risco. Esse que o doutor Adib Domingos Jatene falou, que seria o estresse, mas além do estresse, a hipercolesterolemia, o colesterol alto, não só o colesterol, vamos chamar para maior facilidade das gorduras circulantes serem controladas em níveis normais, né? O sedentarismo é certamente um fator de risco, o fumo é um poderoso fator de risco, e algumas doenças que levam à lesão das artérias, como o diabetes, a hipertensão arterial, a própria obesidade, a chamada síndrome metabólica, é também um fator de risco muito importante para as doenças cardiovasculares.
Agora, doutor, que chama atenção que uma hora o ovo faz bem, outra hora o ovo faz mal. Uma hora é melhor a margarina do que a manteiga. Enfim, então, cada hora... E aparecem as dietas milagrosas e tal.
É, esses são os caminhos paralelos da medicina. Sobre o ovo, tenho ouvido até palavras de uma pessoa que eu conheci muito no passado, dizendo isso, que o ovo não faz mal. O ovo não é que não seja um bom alimento. O ovo tem proteína na clara, ou na gema tem vitaminas, é um alimento nutritivo. O fato é que a gema do ovo é muito rica em colesterol, 200 a 300 miligramas cada gema de ovo. Dizer que esse colesterol da gema do ovo não é absorvido não tem nenhum sentido. É, colesterol vai ser absorvido, certamente. Vai aumentar a hipercolesterolemia, é um fator de risco. Então não é que as pessoas não possam comer ovos.
De forma moderada.
Ou moderada, e quem tem hipercolesterolemia não pode.
Senhores, obrigado pela atenção, um ótimo final de semana, cuidado na chuva na volta, tá bom? Na descida do morro. Rapidinho, doutor.
Eu queria desejar um bom fim de semana para o doutor Wilson Pacheco, que estava nos escutando. Para ele, Wilson, e para todos os médicos que estão nos ouvindo, feliz dia dos médicos, dia 18, um abraço a todos.
Maravilha, feliz dia dos médicos. Vai ser domingo agora? Domingo, parabéns a todos os médicos. 3 horas a seguir, repórter CBN. Tchau.